11:07, muito bom dia, você está na tua Rádio São Francisco, a rádio do teu tempo. Hoje céu bastante nublado, né? As nuvens carregadíssimas, logo logo vem chuva aqui por Caxias do Sul, né? Em algumas regiões acho que até já pode ter começado aí o temporal, né? Então é preciso se prevenir e as temperaturas ainda estão bastante elevadas, né? 23 graus em Caxias do Sul. Mas de mesma forma, independentemente do clima, né, a gente segue aqui com a nossa programação, agora então com temática painel, que tem o oferecimento de Mude um Hábito, Mudar um Hábito Muda uma Vida, uma campanha Unimed. E hoje o nosso assunto aqui no programa temática é uma delícia, viu? O assunto então hoje é gastronomia. Nós vamos refletir sobre como está esse setor, né? Se ele está crescendo em Caxias do Sul. Afinal de contas, temos estabelecimentos, né, das mais diversas culinárias. Tivemos também recentemente grandes eventos, como o Segundo Temperar, a primeira Semana Municipal de Gastronomia de Caxias do Sul, junto com a Sétima Viagem dos Sabores, também o Quarto Circuito de Gastronomia, que foram tremendos do sucesso aqui na cidade. Além disso, temos um novo centro de capacitação na área de gastronomia, no Centro Universitário da Serra Gaúcha, né, conhecida FSG. Então, para a gente pensar um pouco mais, né, sobre para onde está caminhando esse setor da gastronomia, que depois também conversa com o turismo, né, nós recebemos aqui nos estúdios hoje o presidente do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria da região Uva e Vinho, Vicente Perini Filho. Bom dia, Vicente. Seja bem-vindo.
Obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a vocês.
Também temos aqui... Perfeito.
Seja... E aos colegas,
né? Já vamos apresentar isso. Aqui, então, os colegas. Hoje estamos em quatro ao todo aqui no estúdio, né? Temos também o professor do curso de gastronomia, então, do Centro Universitário da Serra Gaúcha, o chefe Israel Bertamoni. Bom dia, Israel.
Bom dia aos ouvintes.
Seja bem-vindo. Obrigado. Aqui à tua Rádio São Francisco e ainda o integrante do Grupo Setorial de Gastronomia da Microempa, que esteve envolvido também com o Circuito de Gastronomia, Guilherme Napoli. Bom dia, Guilherme.
Bom dia a todos os ouvintes aí, gente. Tudo bem?
Tudo certinho, né? Então, eles estão aqui hoje para nos ajudar a refletir sobre este setor, né? Então, a gastronomia é um assunto que interessa, né, a muita gente. Afinal de contas, ela trata de uma das primeiras necessidades, né, do ser humano, que é a questão da alimentação. Então, eu queria começar ouvindo de vocês, né, como que vocês têm percebido esse movimento, né, do setor gastronômico aqui em Caxias do Sul? Ele realmente vem crescendo? Como que está esta situação hoje, né, fazendo uma análise, assim?
Olha, eu tive recentemente em São Sebastião, na Espanha, que foi sobre o turismo gastronômico, né? Nem foi o eno gastronômico. Então, lá, e tive o prazer também de estar na cidade que tem o maior número de estrelas Michelin, né? Que são 14, se eu não estou errado, isso é um feito. Então, eles vivem de turismo gastronômico. Então, a gastronomia, que, né, respondendo agora a tua pergunta, ela sim é muito importante, e eu estou vendo em Caxias um movimento muito grande em crescimento, né, em novos espaços. Eu mesmo, com a mudança do meu para um novo espaço, também acabei mudando o meu tipo de serviço, abrindo à noite também, porque eu acho que Caxias tem bastante restaurantes que abrem à noite, mas eu acho que a gente tem mais espaços. Está abrindo agora mais 3-4 casas aí voltada para gastronomia, com vários tipos, né, entre pizzas, entre lanches, entre comidas japonesas e várias outras variedades aí, que consegue formatar melhor mais Caxias aí, porque a gente tem hoje só em Caxias, se eu não me engano, é mais de 1000 estabelecimentos voltados à gastronomia de todo o nosso setor, de toda a região que a gente atinge. Então, a Caxias vai crescer, cresce, e isso sim alavanca turismo, e a gente consegue mostrar aí para a cidade que temos um grande potencial, não é só os vizinhos.
Perfeito. Guilherme, então, que também esteve envolvido, né, ali com o Quarto Circuito de Gastronomia, né, o que, que você tem visto também desse envolvimento do público com esses eventos aqui na cidade?
Olha, Isadora, falando um pouco sobre a relação da gastronomia, o pessoal gosta. diferente, assim, nós estamos numa região onde nós gostamos de comer, né? A gente gosta de sair para isso. Então, a gente vê que tem uma busca muito grande das pessoas cada vez mais por conhecimento, né? Depois o chefe aqui pode nos complementar. E o pessoal cada vez mais está buscando isso, até por um crescimento da mídia que vem muito divulgando muito a gastronomia, que isso nos ajuda de certa forma, porém também a gente, nós conversando bastidores, a gente acaba nos dificultando em determinadas situações, né, que depois a gente pode abordar um pouquinho mais. Mas cada vez mais o pessoal está buscando o conhecimento para saber o que está comendo, de onde é que estão vindo os insumos, o que o pessoal está utilizando. Então acho que isso é interessante tanto para nós aqui, para a nossa cidade, é um bom crescimento.
Perfeito, agora vamos colocar já então o chefe Israel, né, também na nossa conversa, porque nós tivemos essa inauguração, né, do Centro Gastronômico na FSG, foi recente, né, no dia 18 Isso. deste mês. Então também a gente vê aí um movimento, né, como até o Guilherme comentou, nessa busca, né, pelo aperfeiçoamento, justamente pela formação, né, também a área técnica, né, da parte da gastronomia. Então você pode falar um pouquinho também sobre essa percepção da busca pela
claro.
Formação?
Acho que só para complementar, enfim, a fala dos companheiros aqui dessa discussão, eu acho que o que está legal, o que vai movimentar a gastronomia de Caxias do Sul é o diferencial, né? Então está aparecendo casas mais diferenciadas, com preparações e com estilos de cozinha diferenciadas. Acho que isso é importante para Caxias, que era uma cidade onde tinha o restaurante tradicional como principal área de alimentação, né? Então as galeterias, as casas de massa, o Bauru, isso era tradicional em Caxias e era o que todo mundo mais consumia, né? Então a gente tá vendo a entrada de restaurantes, as pizzarias napolitanas, a restaurante oriental, focados em outras linhas, né, em outros tipos de cozinha. E eu acho que também a Caxias do Sul está entrando numa área agora que eu acho que tem que, nós como caxienses, temos que valorizar a questão de uma cozinha mais contemporânea, né? Sair do clássico, né? Claro, o clássico sempre é bom, quem não gosta de comer uma boa massa, enfim, um galeto, mas
ele não vai deixar de existir.
Não vai ser, não vai
e deixar. Nem pode. É a nossa assinatura, né?
Não pode. Caxias, né? Falar em Caxias tem que ter esse tipo Isso. de alimentação. Mas o contemporâneo acho que tem que entrar pra gente nos colocarmos dentro do mercado, né? Porque todo mundo está evoluindo e a gente precisa então desse diferencial. Acho que o curso, né, veio para ajudar nesse processo, né? Nosso curso tem uma visão de buscar sempre as cozinhas de outras regiões, não só focado na cozinha italiana. Então isso é importante para um desenvolvimento maior da gastronomia da cidade.
Claro, sem dúvidas, né? Vem muito a contribuir. Agora 11 horas e 15 minutos. Continuamos com 23 graus em Caxias do Sul. Lembrando que estamos no ar com Temática Painel, que tem um oferecimento de Mude um Hábito, Mudar um Hábito Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Já vou também fazer o convite aqui, né, para os nossos ouvintes participarem, mandando o seu recado para o WhatsApp 999530616. Ou também, quem preferir, liga para o telefone ali no 3220-9400, fala com a Fátima, ela passa o seu recadinho aqui pra gente, pra saber também a sua opinião, né, a respeito da questão da área de gastronomia em Caxias do Sul, o que você acha, né, como está esse setor, pra onde ele está caminhando, né, que é sobre isso que nós estamos falando hoje aqui, então, no nosso programa. Então, pegando, né, o gancho do que o chefe Israel comentou nessa questão dessa mudança, né? Afinal de contas, Caxias, ela tem uma tradição, né, de gastronomia, justamente por conta até dessa identidade, né, com, enfim, a cultura italiana, como a gente estava mencionando, e agora está se tendo essa mudança, né? E essa também é uma forma de se adaptar a um novo público que está vindo aí?
Sim, ele faz parte de um novo público que está vindo, em um público mais exigente. Uhum. Então a gente tem essa busca que, na verdade, sempre teve, né? A gente sempre teve uma busca na gastronomia de outras. Eu, há 20 anos atrás, abri o primeiro sushi Então não deu certo, porque na época não era outro público. Eu era mais resistente a comer sushi. Então já o meu filho começa a comer sushi com 4 anos. E o filho dos outros, hoje tu pega crianças de 6 anos, adoram mais sushi do que qualquer outra comida. Então isso é interessante na gastronomia, que a criança desenvolveu outro paladar mais que o nosso. O nosso era outro. Então, por isso as dificuldades, às vezes, de tu implantar, tinha essa dificuldade. A busca de peixe fresco na época de 2000, quando eu abri, tinha que vir de São Paulo. Hoje tu tem mais próximo de ti aqui e com muito mais facilidade. Então consegue baratear também. Então, isso aí que tem. E a busca também, né, que no Israel nós estávamos colocando. A busca que tu também quer falar, que é da coisa mais local. Isso também é muito importante. Aí entra a culinária contemporânea, entra aquela coisa raiz de tu ter teus produtos, que a gente tem. A gente é o maior produtor de hortifrutos aqui, é Caxias do Sul. Então a gente tem tudo. Eu faço feira, tem os que fugiu a palavra do sem agrotóxicos, né? Os orgânicos. Obrigado. E, então, temos orgânicos, temos produtos com muito baixo também, né, na linha aí com os colonos. Então, a gente tem todas as variedades, temos alcachofra na época, nós temos aqui que está começando agora. Então, tem tudo isso que a gente tem aqui, que a gente não precisa mais buscar tão longe. Então, isso faz parte do novo contexto, né, de tu ter as massas de desenvolvimento aqui, que nem tem, né, a Nápoles. Então, essa busca é legal. E vem com o patrocinador também, né? Que o dizer verdade. Do patrocinador
mudar
que é...
Mudar o hábito, né?
Mudar o hábito. É, acho que mudando o nosso hábito alimentar também e buscar outras coisas, porque eu acho que tem para todo mundo e todo mundo precisa, e a gente tem que fazer isso, envolve um turismo, envolve toda uma região aí muito... forte na gastronomia, numa cadeia
muito
toda.
Ampla, né? Não é somente o restaurante em si que acaba utilizando da expertise para tentar fazer algo diferente. Eu acho que o que vem, que envolve não somente o restaurante servir uma alimentação para as pessoas, envolve outras coisas, né? Então, a gente fala sobre muitas vezes sobre tendência, hoje a tendência do farm to table, que o pessoal traz da fazenda para a mesa das pessoas. Pô, que legal tu ir lá, tu conhecer o que o pessoal está produzindo, tu saber o que eles estão fazendo para depois tu levar, e tem que ter aquela conexão para tu transmitir para as pessoas entenderem aquilo que você quer. Que muitas vezes a contemporaneidade se casa muito com isso, né? Porque a gente fala assim, nós somos uma cozinha muito tradicional, comidas pesadas, massas, galetos, né, bauru. Então, tu trazer um algo diferente para cá, temos que fazer essa transmissão para as pessoas entender. A gente vai numa pizzaria hoje, grande parte das pessoas comem mesmo, né? Não é pouco, a pessoa sai dali bastante, sai pesado, né? E então a gente tem transmitir daqui a pouco que a contemporaneidade traz pequenas porções, são com texturas diferentes, nuances diferentes dentro do prato. Então até o público que está vindo, que tem aqui, por isso que vem a relação da busca pelo conhecimento, o pessoal entender isso e tentar buscar esse algo diferente, não olhar somente para fora e dizer que o de fora é bom, e a gente tem que valorizar mais o que a gente tem aqui. A gente tem muita gente aqui com muita capacidade para fazer a cadeia girar aqui, né? Não sei se vocês querem complementar.
Eu acho que sim, acho que a informação é fundamental, né? Então, o público está muito mais informado com gastronomia, tanto a mídia, né, fez com que isso melhorasse, e isso para nós é muito bom. Dentro dessa contemporaneidade, eu acho que a relação de produto também é importante, acho que o Perini falou muito bem, a gente trabalhar com produtos locais, com a nossa região no prato. Eu acho que isso valoriza cada vez mais e a procura vai ser maior para que isso aconteça. Caxias está num momento muito legal, porque a gente tem pessoas, restaurantes muito bons, né, que de cozinheiros já conhecidos até fora da cidade. Então isso está trazendo um movimento e eu acho que a gente vai transformar e aumentar cada vez o nosso público para uma gastronomia mais diferenciada.
Não, e isso falando não, a gente acaba abordando bastante falando sobre restaurantes, mas assim, a cadeia de gastronomia da cidade não se limita somente ao restaurante em si. A toda aquela parte de fornecedores ou da própria questão de falando um pouco do nosso grupo, que a gente tem empresas que prestam serviços na área da alimentação, tem gente que trabalha na linha de sem glúten, sem lactose, faz produtos diferenciados, pesquisam coisas de fora e tentam desenvolver aqui. Então, não é somente o público final em si da comida pronta. Então, a gente tem várias outras nuances que a gente pode também, que movimenta na cadeia em si. Eu acho que é muito interessante, né?
É toda uma rede, né?
É uma
que
rede.
Alimenta ali, como o Guilherme falou, né, a parte final ali. Que é o
não, é uma
prato,
rede. Não tem como ser sozinho, não tem como eu fazer sozinho sem ter... Ou tu faz uma cozinha industrial e acabou. Industrial quer dizer de enlatados, desse produto que tu tá ali pronto, tu pega, monta, um pomodoro pronto e deu. Não, hoje tu tem que buscar a coisa melhor que tem para tu servir pro teu cliente. É o que eu busco, eu acho que é o que todos buscam aqui, é o que tu busca na tua produção também, para poder fornecer essa cadeia também, como fornecedor, né? Acho que é isso que a gente busca e precisa, porque aí tu começa a buscar e ter qualidade no teu produto. Quanto mais fresco o produto, sempre melhor.
Sempre melhor.
Eu acho que só para complementar a questão de rede, eu acho que está melhorando essa questão aqui também em Caxias do Sul, mas a rede entre os empresários e cozinheiros da cidade, né? Porque eu acho que isso é importante também para que todos cresçam. Se, né, Porto Alegre já está isso muito, muito enraizado, né?
Bem
onde
melhor.
Todos os cozinheiros se unem para desenvolver gastronomia. Né? Isso lá é muito presente. A gente tem que parar, eu acho, Caxias, né? Nós ainda somos um pouco no interior, de achar que o meu concorrente, a pessoa, o meu colega que tem um restaurante, ele vai ser meu concorrente direto e eu vou ser inimigo dele. E isso não acontece, porque o meu cliente não vai almoçar, jantar no restaurante, sempre no meu restaurante.
E eu sozinho também não vou manter
ninguém
a
consegue,
cidade.
Ninguém consegue, né? Ninguém consegue. Eu acho que essa interação, essa rede de cozinheiros também é importante para desenvolver um pouco mais a nossa gastronomia.
Eu acho que tem relação também com uma nova percepção de negócio, né? Que até, enfim, está surgindo em vários ambientes, né? Enfim, não só se tratando nessa questão da gastronomia, mas essa questão de ser mais colaborativo, né?
Cooperativo.
Não, hoje existe, até no SEG existe essa união dos restaurantes, né? Então a gente vê com o Bento ali a relação hoje entre a Planalto e a Hugo Dreyer, tem mais de 40, 60 estabelecimentos de gastronomia.
Sim.
E eles têm que conviver, eles convivem.
Eles convivem.
Então, quanto mais gente gira ali, melhor. Por isso que eu digo hoje, quanto mais restaurante tiver perto do teu, é melhor. O outro está lotado, então vou provar o teu, ou vice-versa.
Claro.
Né? Ou eu quero comer o teu prato, mas tem uma pizza napolitana do lado que o meu filho quer comer. Então tu abrange isso aí. Então essa é a cadeia que tu tem que ter, que Porto Alegre está vendendo muito bem mesmo. Hoje a capital está super bem nisso, e não é só a capital, né? Nos outros estados também.
Outros municípios, né? Enfim. Conforme a percepção, né, desses locais, vai mudando um pouquinho esse sistema, né? Agora 11 horas e 26 minutos, agora a temperatura está despencando. Estávamos com 23 graus no início do programa, agora já estamos em 21. Pois é, vem chegando chuva por aí, o céu está bastante carregado, né? Então quem vai sair de casa, pega aí o seu guarda-chuva, né? Se vai almoçar fora em um restaurante, se previna também que a chuva está vindo por aí. Então falando um pouquinho, né, ainda mais pegando esse gancho, que vocês já estavam comentando a respeito dessa questão do conhecimento, de que o público, né, está buscando aí também a procedência, né, dos produtos com que são feitas os pratos, né, enfim. Também tem uma questão, hoje em dia, que tem questões sociais embutidas também, né? Por exemplo, esse crescimento da rede vegana, né? Por exemplo,
claro.
As pessoas que já estão procurando, enfim, alimentos livres de origem animal, ou enfim, até essa questão do reaproveitamento, né, de alimentos. Acho que é algo que está vindo muito forte também, por conta dessa questão da sociedade, né, criticando, enfim, os impactos até no ambiente, né, no clima, para a produção de alimento, e o quanto se há desperdício ainda no mundo, né, sendo que também, enfim, há muitas pessoas passando fome. Então, a gastronomia, ela também está atentando para essas questões, né?
Eu acho que sim, acho que sustentabilidade tem que estar dentro do setor da alimentação, porque é uma forma de a gente, e a gente consegue fazer isso, né? De trabalhar com o alimento na sua integridade, né? Buscando utilizar ele, né, em todo o seu aspecto, enfim. Eu falo isso também porque eu estou fazendo um trabalho dentro do Hospital Taquini em Bento Gonçalves, né? E a gente conseguiu, dentro do hospital, reduzir quase que em 80% o desperdício lá dentro do hospital. Porque hoje eu posso utilizar, por exemplo, uma casca de uma cenoura e fazer um fundo e assim por diante, e isso não se tinha dentro do hospital. Então foi uma grande mudança, eu acho que para eles foi fundamental. Eu acho que é um trabalho que exige, né, um treinamento, enfim, todo um conhecimento, mas dá para trabalhar com sustentabilidade, acho que, e é bem importante.
Uhum. Eu acho que está linkado também com essa questão da cozinha contemporânea, né? Eu acho que está buscando mais...
Sim, é, essa utilização integral do alimento, a cozinha contemporânea busca muito isso, né? Tu usar ele por completo, né? Acho que é bem, bem contemporâneo isso, né? Sustentabilidade e contemporaneidade, acho que andam junto.
E além das cascas, tem as folhas.
Isso,
a folha de beterraba, eu faço 5 produtos dela que eu vendo no buffet. A folha da cenoura dá para aproveitar toda. Então hoje tu tem realmente um grande aproveitamento. E nós temos o problema do desperdício, ainda é grande, pelas dificuldades. O desperdício daí, não é o aproveitamento do alimento, a sobra do alimento.
Sim.
Porque aí tu tem a sobra do alimento pronto que tu não pode doar e fazer nada.
Uhum.
Eu acho que isso tem que ser muito revisto. Hoje eu consigo a sobra do buffet doar para uma instituição, né? Então, pelo meio do FAS, né? Do banco de alimentos, né? Que a gente conseguiu. Então, eu consegui me adequar e aí eles buscam, levam, porque é um alimento bom, gente. Se tu consegue ir lá buscar uma vianda para levar para casa, acho que eu não vou mandar um alimento estragado para uma instituição. Tu vai, claro. É aquele produto que está ali no dia, aquela sobra do dia que tu consegue. Tu não pode fazer nada com ele. Eu acho que a gente, as leis brasileiras ou mundiais, aí tem que ser bem revista sobre essa questão, porque a segurança alimentar hoje ela é bem cobrada. Eu acho fantástico isso, porque graças a Deus baixou um monte, né, a questão de salmonela, essas coisas. Tu ouve muito pouco do que tu ouvia quando eu comecei isso lá em 90, ali, que era forte isso aí. Então hoje, graças a Deus, caiu bastante isso, pelos produtos estarem até mais com maior cuidado.
Ah, todo o processo, né?
Todo
então, realmente seria isso, né? Rever para otimizar, né, este produto, enfim, como você falou, né? Que
sim,
é bom e acaba sendo
desperdiçado. Porque um buffet não tem como ele fazer. Eu até consigo, o meu é bem chuto, mas tu não tem como fazer uma coisa exata.
Exato.
Porque tu espera 200, vem 250,
ou
vem 120, né? Se der um temporal agora de meio-dia, já cai
e
o
restaurante.
E tu não tem o que fazer, porque tu te preparou sem temporal.
A gente está sempre contando, né? Quando a gente tem uma média ali, enfim, mas acontece esses imprevistos, né? Agora, 11 horas e 31 minutos. Então, voltando um pouquinho, né, a respeito da questão também de todos esses eventos que nós tivemos recentemente, né, aqui no município também, que acabaram movimentando bastante o setor, e que foi no início deste mês, né, pegando o exemplo da primeira semana municipal, né, da gastronomia, que tivemos ali de 13 a 20 de outubro. E também nos dados, né, a organização apontou que injetou aí cerca de 80 mil reais na economia, né, em 7 dias. Também teve um registro aí de um crescimento de 10%, né, no movimento, né, nesses restaurantes. Então, esses eventos também ajudam, né, a realmente fomentar e propagar esse setor, né?
Sim. Esses eventos são muito importantes. Vai ter mais um agora, dia 8, que é o Sálvia. O Panela também é uma coisa que movimenta bastante, que a gente sempre fez o Panela pensando em divulgar os restaurantes, né? Que a gente sempre até participou uma vez, né? Então, isso é legal, porque às vezes assim, não deu lucro, mas é para tu mostrar também a cara para os outros, que às vezes tu não sabe que às vezes Caxias, não é Caxias, às vezes na forma de divulgação tu vive às vezes no mundo e tu não lembra dos outros. Isso. Então hoje a gente tem comida espanhola, a gente tem vários contextos dentro de Caxias que a gastronomia não mostra. E o Viagem junto com a Semana, ou na verdade Semana junto com o Viagem que ficou dentro da Semana, é para mostrar os restaurantes. É uma operação sem custo com valor. Então os restaurantes têm que agregar aquilo que tu falou, eles têm que se cooperar. De 17 ele tem que subir para 37, 50. Gente, a gente tem que entrar todo mundo. Porque isso faz parte de trazer mais gente para fora. 10% em cada restaurante que aumentar é um monte. Se tu serve 100, tu vai servir 110. Então, isso é bacana. Então, todas as ações do sindicato que é voltado para a gastronomia e hotelaria há 71 anos, é voltada para o nosso empresário. Não é voltada para mim. Ela, que nem eu sou dono de restaurante também. Sou presidente do sindicato, mas eu estou lá batalhando por todos. Entendi. Então, todas as ações que a gente faz do sindicato é voltada para o nosso empresário. Então, as pessoas têm que mudar aquele conceito. A gente briga, batalha pelo ECAD, batalha pela gorjeta, batalha na federação. Nós temos mais de 20 entidades que a gente está linkada junto, que é para isso. Então, essa parte com o Gustavo, que foi da Semana da Gastronomia, que foi fantástico, aquela viagem nossa, que é para agregar valores, sim, para a nossa cidade e para todos os municípios que eu represento. Mas, sim, Caxias está no contexto, nós estamos todos no contexto junto. Parabenizo também a FSG pela abertura da escola. É mais uma escola, é mais uma formação, é mais gente tendo aqui para a gente ter, porque a gente precisa.
Claro.
Não vou roubar tanto tempo sozinho.
Não, mas é isso aí, porque a gente realmente, né, precisa discutir e valorizar, né, essas iniciativas, que inclusive a Microempa também tem. Sim. Muitas, né, Guilherme? Pode falar um pouquinho mais também sobre
nós, agora no dia 17 que passou, nós tivemos então o quarto circuito, né, que já vem então com uma ideia que a gente está tentando fazer, que hoje a gente está dentro do grupo, temos 17 empresas, como a gente abordou antes, não somente pessoal com um restaurante em cima, assim, tem fornecedores, temos serviço, temos indústria. Então nós temos toda a ramificação que a gastronomia pode ter, a gente tem ali, e a gente tenta cada ano trazer essa relação do circuito para trazer para algum tema que está dentro da atualidade, né? E para trazer esse conhecimento para o pessoal que tem essa vontade de buscar, né? E a gente fez também, nesse ano que a gente fez uma novidade, até que o pessoal da FSG foi nosso parceiro, que foi o desafio Empreendedores na Cozinha, que foi o que a gente, vamos copiar o que está dando certo, né? Vamos dar uma olhada para o Masterchef, vamos ver os programas de mídia que fazem tanto isso, enfim. E a gente tentou fazer, a gente fez um projeto piloto nesse ano, foram somente os associados da entidade, e para fazer o pessoal, vamos tentar buscar um pouco mais deles, assim, porque muitas vezes a gente cozinha em casa, mas... E isso foi muito interessante, então a gente foi um dos primeiros, tivemos a honra de ser um dos primeiros a utilizar a cozinha da FSG, sem ela ter sido inaugurada ainda, então foi muito interessante a busca depois pelas pessoas em saber o que estava acontecendo, as pessoas no final do circuito vindo pedir para nós se nós íamos abrir para o público no próximo ano. Acho que essa busca de interação entre empresas, eu acho que se torna muito viável para transparecer o conhecimento para as pessoas também, né? Eu acho que hoje nós estávamos falando no bastidores quantas instituições de ensino, né, que estão transparecendo conhecimento na área da gastronomia, não, e isso a gente não, e o pessoal muitas vezes acaba, faz o curso e vai fora. Por quê? Porque a gente não busca aqui levar para o pessoal, para o pessoal estar levando esse conhecimento para ficar aqui, né? Não que a gente tenha que se fechar no nosso mundo, mas que a gente tenha que fazer, ensinar para as pessoas, e as pessoas cada vez mais estão buscando e transparecendo, porque muitas vezes a gente vai, a gente forma e o pessoal vai embora. forma, o pessoal vai embora. Então
ele acha que lá ele vai ganhar mais, ele ganha mais, mas o custo vai para São Paulo, o custo é maior, vai para Porto Alegre, o custo de vida é maior.
Concorrência também.
A concorrência, então as pessoas acham nesse sentido e acabam indo embora.
É. Então, mas enfim, eu acho que é bem finalizando essa parte do circuito e do tema, Isadora. É interessante, nós começamos com uma ideia 4 anos atrás, colocamos 120 pessoas. Esse ano a gente fechou em 250 e a gente teve que fechar as inscrições, que tinham vários eventos ocorrendo na cidade na mesma semana, enfim. Então quer dizer que, pô, se teve crescimento, o pessoal, né, do SEG, o seu Vicente, confirmou que crescimento dentro da Semana da Gastronomia, e para nós teve um crescimento, ou seja, mais pessoas buscaram isso na cidade. Uhum. Então isso é legal, que quanto mais a gente estar fazendo eventos voltados para que o pessoal busque cada vez mais, melhor. Melhor para a gente, melhor para a instituição, melhor para o sindicato, melhor para todo mundo. Todo mundo acaba ganhando, né?
E a comunidade ganha.
Né? Muito.
São coisas que se complementam, né? Outras fazem, fomentam o setor, né? É o que a gente quer. Agora, 11 horas e 37 minutos. Nós temos que nos encaminhar, então, para um rápido intervalo. Mas já estaremos de volta para discutir um pouquinho mais sobre esse setor da gastronomia em Caxias do Sul. Não saia daí, voltamos já.